Não diferente dos últimos dias, a soja fechou de lado na Bolsa de Chicago, pequenas baixas sendo testadas nos principais vencimentos. O mercado está se ajustando à espera de novas notícias. Tem no horizonte, relatório do uso da safra da América do Sul continua chegando ao mercado e é tudo uma busca por entender qual direção as cotações vão tomar daqui em diante e, claro, como é que os negócios vão se comportar diante disso tudo. E assim, para isso e para a gente entender um pouco mais do que esperar, recebemos nessa terça-feira aqui no Notícias Agrícolas, Fernando Pimentel, sócio-diretor da Agrométrica. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco mais uma vez. E me parece que o mercado vai ainda caminhando de lado, sem muita direção bem clara e definida, né, Fernando?
É, Carla, nós estamos no momento da soja, por exemplo, que nós começamos a trocar safra do hemisfério sul com safra do hemisfério norte, né? Então, nós temos aí algum grau de incerteza em relação à questão tarifária ainda, toda essa loucura que está, tarifa aqui, tarifa ali. Se você for pensar, agora a última novidade foi a questão da Venezuela, em que os Estados Unidos diz que quem comprar produto da Venezuela, quem transacionar com a Venezuela vai sofrer uma sobretarifa de 25%. E aí vale lembrar, por exemplo, que a China compra 70% do petróleo da Venezuela. Você vai sobretaxar a China, que já está respondendo à taxação americana, principalmente com relação às commodities agrícolas, né? Porque se você cutuca a China com alguma tarifa adicional, a China, em contrapartida, vai querer atuar em cima de quem? Do eleitor do Trump. Então, basicamente, é isso que a gente já tem visto como contrapartida chinesa em casos de aumento tarifário. Então, essa história toda de querer sancionar a Venezuela pode respingar na China.
Fernando, essa condição toda da guerra comercial e esses desdobramentos que às vezes não estão nem sendo esperados, eles são o que mantém de fato uma demanda, pensando na soja especificamente, concentrada aqui no Brasil, ou a gente está falando de um cenário já conhecido pelo mercado, mas que o comportamento dos consumidores agora está respondendo a um quadro também normal, com mais oferta chegando por aqui, em especial no Brasil. A gente fala América do Sul, mas nesse momento a gente tem uma chegada forte da oferta brasileira. É isso que mantém a demanda concentrada por aqui, ou é isso combinado com essas inseguranças todas que a guerra comercial acaba gerando?
Bom, a demanda para a soja brasileira ela é sazonal e a gente está entrando na sazonalidade. Nós tivemos um atraso da colheita e isso daí represou um pouco os embarques, tanto que nós estamos vendo aí um aumento, né? Saiu desse sex, salvo engano, aí, eu acho que nós tivemos em torno de 30%. Eu anotei aqui alguma coisa. Eu acho que foi em torno de 30% a mais de embarques em relação ao embarque diário do ano passado, nos primeiras 3 semanas de março. Mas isso daí, de certa forma, tem a ver com essa dificuldade dos primeiros embarques, então acumulou aí para março. A demanda é alta, é firme? Sim, tanto é que os prêmios chegaram perto de US$ 1 por bushel, isso que segurou os preços da soja no interior, com algumas variações. Mas segurou o preço da soja, apesar do real ter valorizado em relação ao dólar. Então, os prêmios estão contribuindo aí para esse processo. Mas vale lembrar, Carla, que os embarques de soja, trigo e milho nos Estados Unidos também esse ano tão bons, né, em relação ao ano comercial do ano passado. Então, minha leitura é que alguém está formando estoque, né? Então, o Brasil tá vendendo bem, mas tem essa questão do atraso, e os Estados Unidos está vendendo bem também. Então, né? Temos aí uma formação de estoque na ponta da demanda. Talvez isso explique por que que o produtor americano também vai reduzir a área de soja em detrimento do milho, né? O milho cresce aí, aquela consultoria americana, a Landale, parece que uma corretora, parece que estimou em torno de 3,7% crescimento de área de milho. Nesse trade-off de milho-soja, você vai ter uma redução aí de 1,2, 1,3 milhões de hectares de soja que seria transferido para o milho. Então, agora vamos ver a confirmação de toda essa especulação no
Sim.
dia 31, né? Vamos ver o que o SDA conta disso aí.
Então,
Mas deve ser um número próximo, tá?
parte dessa estabilidade, portanto, Fernando, ela vem de uma espera mesmo do mercado, uma defensiva dos traders para receber esses números. Deve ser uma safra, interessante de observar, que deve trazer bastante volatilidade ao mercado em Chicago. Você aposta nisso também?
Na hora que começar a entrar a questão no mercado de clima americano, eu acredito que nós vamos ter volatilidade, sim. Porque imagina você associado à questão tarifária, à questão cambial, porque o dólar tem oscilado bastante em relação às outras moedas. Parte da estratégia econômica do Trump é até olhar por que que aconteceu e como aconteceu no passado, que a China, de certa forma, fez uma gestão econômica, macroeconômica, para trabalhar sempre a sua moeda desvalorizada para incentivar a exportação, para incentivar o comércio externo da China. Trump, olhando essa receita, ele está querendo aplicar, de certa forma, isso. Pelo menos isso é uma das diretrizes econômicas dele. E faz sentido, se você quer reindustrializar os Estados Unidos, como é a proposta do Make Great America ou America First, etc., se a ideia é reindustrializar os Estados Unidos, você tem que tornar os Estados Unidos competitivos. E um dos caminhos para tornar os Estados Unidos competitivos é desvalorizando o dólar.
E é interessante que, ao passo em que isso acontece, quando há essa desvalorização do dólar, tem impacto para a formação de preços ou para o andamento das cotações em Chicago e para a formação dos nossos preços aqui. Fernando, como é que isso está acontecendo nesse momento com o dólar frente ao real, também bastante volátil, além da gente observar, por exemplo, essa volatilidade toda no dólar index também?
Bom, qual é o caminho que existe para você compensar isso de certa forma? Por exemplo, você vê as tradings, quando nós temos o real valorizando em relação ao dólar, um dos caminhos é subir os prêmios para manter o fluxo, manter o produto, senão o produtor para de vender. E aí é complicado tanto para a esmagadora quanto para o exportador, que tem um line-up de navios, eventualmente tem toda uma programação de utilização dos seus portos. E aí ele começa a brigar com o mercado interno, que agora, né, vamos talvez ter mais adição de diesel e biodiesel no diesel, e toda essa conversa vem. Então começa essa disputa de exportação versus esmagamento doméstico. E aí o pessoal tem que começar a pagar mais no porto. Então, quando desvaloriza a moeda, ou valoriza o real, desculpa, desvaloriza o dólar, acaba tendo que ter algum mecanismo de compensação. Isso ocorre também quando cai Chicago, né? Sempre tem alguma coisa que vai tentando amenizar o impacto na origem, porque senão você desmotiva o produtor a plantar, baixa a tecnologia, aumenta a inadimplência. Então, os prêmios funcionam de certa forma como um amortecedor desses movimentos um pouco mais rápidos.
Então, faz sentido para você, dentro desse quadro, a gente observar esses prêmios como estão se comportando no Brasil nesse momento, Fernando. Eles precisam
Sim.
ser capturados, aproveitados pelo produtor que pode e quer avançar com seus negócios, com a sua comercialização.
Sim. Eu acho que é o momento que ainda temos prêmios positivos, né? É claro que no momento, e se confirmar uma redução de soja nos Estados Unidos, a gente, de produção de soja, nós já vamos entender, por exemplo, que Chicago talvez tenha encontrado um ponto de nivelamento aí. Não deve cair mais, porque, lógico, você tem uma redução de oferta, nós estamos falando aí de um volume razoável de soja. Agora, o que que o produtor americano quer? Ele está correndo atrás do déficit de estoque de milho, né? Nós temos aí uma diferença bacana de estoque em relação a 2024 para agora. Então, o produtor rural americano está apostando numa eventual manutenção de valores e preços de milho aí, versus soja. Até você ver também a posição dos fundos, né? Os fundos aumentaram, se eu não me engano, 127% da posição vendida em soja, e reduziram a posição comprada em milho em 25%. Mas você vê que eles não estão pondo muita fé no preço da soja.
E isso faz com que haja uma certa insegurança ou um certo travamento no caminhar das negociações, né, Fernando? Isso muda um pouco do fluxo do comércio, né?
O que eu acredito que eles estão olhando é que, diante de todas essas discussões geopolíticas, tarifas, etc. e tal, e com o tamanho da safra de soja que vamos estar colhendo agora, eles vão ver que realmente a China vai virar o canhão para cá, e por isso eles estão apostando menos na soja lá, né? Estão apostando mais no milho, porque tem um estoque menor, tem a possibilidade do etanol ainda, de um mercado que é doméstico, o mercado de etanol, enfim. E eu acho que eles vão apostar essas fichas no milho mesmo, em detrimento da soja, e vão jogar, deixar a soja mais para nós aqui.
Fernando, você citou essa relação com o milho. Se a gente traz essa relação para o Brasil, como é que a gente está vendo também o produtor construir a sua capitalização, o seu fluxo de caixa, com, nesse momento, os preços do milho em patamares bastante elevados, mas ele tendo que dividir a sua energia com esse momento do mercado? Se a gente olhar para o mercado físico, a gente tem preços bastante altos, mas ao mesmo tempo a gente vê o plantio da segunda safra em andamento, a colheita da safra de verão acontecendo, e o produtor tendo que dividir as suas energias entre isso tudo e entender como é que estão as relações entre o preço da soja e do milho, o que comercializar agora, como é que você está vendo essa construção de gestão, considerando soja e milho nesse momento aqui para o Brasil?
Veja, o produtor está olhando o preço do mercado spot do milho, né? Chegou a R$ 90 aqui em Campinas. Agora começa a ser um pouco mais pressionado pela colheita de verão. Nós já estamos em 75%, 77% da colheita de milho verão. E isso já começa a pressionar esse valor spot. Tanto que a B3 indica para maio já um valor na faixa de 78. Aí, se você for para julho, já cai aí para 72, 73. Então, a leitura do mercado é que milho deve, lógico, com a entrada de uma segunda safra grande, realmente o mercado deve ceder um pouco lá na frente. A questão é, primeiro, tem pouco milho vendido segundo a safra. O preço lá na frente de milho, né, a origem, hoje o prêmio que se paga sobre milho disponível no Mato Grosso, ali, enfim, é muito alto em relação ao que estão oferecendo para o milho setembro, né? Então o produtor olha para frente e não se motiva a vender. Agora, o que que o produtor espera? Fala, bom. Eu tenho um volume grande de compra de etanol, a demanda no spot é muito boa. Não se assustou com a questão da possibilidade de importar milho, porque não vê uma viabilidade logística ou também não vê um grande excedente nos vizinhos para fornecer. Então, acaba que o produtor está apostando no milho, a despeito do mercado futuro está indicando um número um pouco mais debilitado lá para frente. Agora, o que que acontece? Também o produtor, ele é o primeiro a ter uma sensibilidade com relação à questão de risco. Ele não quer vender também, porque existe um risco inerente à segunda safra de milho. Esse ano, particularmente, ela entrou mais tarde, e nós temos aí algumas previsões de um pouquinho menos de chuva para o mês de abril aí. Então, é lógico que o produtor tem que ficar um pouco mais aí na retaguarda. E olhar, porque o Brasil é um país continental, enorme, é difícil às vezes você ver que a segunda safra de milho dá certo em todo quanto é lugar. Então, se você tiver uma perda, sei lá, de 3 milhões, 4 milhões, de toneladas de milho em algum lugar ou em alguns lugares esparsos, uma revisão da produtividade em algumas regiões, fatalmente o mercado vai responder por isso, porque nós vamos terminar, nós terminamos o ano com estoque muito baixo de milho, em torno de 2 milhões de toneladas. Agora, projeção aqui, a gente retorne a 8 milhões de toneladas, mas se tudo der certo, com essa produtividade e chegar a produzir e entregar esses 8 milhões aí de estoque de passagem. Agora, tem muitas variáveis ainda aqui em andamento. Agora, é fundamental para o produtor, e eu tive até na live aí com o Alexander colocando isso, que esse ano não tem espaço para insucesso na segunda safra de milho. Isso pensando em termos de fluxo de caixa que você citou agora, não tem espaço para uma eventual quebra de milho, né? Então, onde isso ocorrer vai ser muito danoso para as contas dos produtores.
Eu me lembro bem de você dizer em entrevistas anteriores aqui ao Notícias justamente isso. A gente precisa cuidar o fluxo de caixa do produtor, precisa entender como vai se desenhar a segunda safra. Nesse momento, a gente já vê algumas regiões ali sofrendo ou com a falta de chuvas ou com o calor intenso, mas é cedo ainda, né, Fernando, para a gente entender qual vai ser o volume efetivo que o mercado vai ter de milho brasileiro para trabalhar nos próximos meses, né?
Sim. E até eu vi, eu não sei se foi, eu acho que foi inclusive aí matéria de vocês, eu não sei se foi o Adido americano aqui no Brasil, o Adido de Agricultura, que já fez uma estimativa de crescimento de área de soja em torno de 1,9% para a safra 2026. Eu acho muito prematuro ainda fazer esse tipo de estimativa. É claro que ele está lá provavelmente alocando esses números no planejamento do próprio produtor americano, no USDA, etc., justamente para ver para que lado a gente vai aqui, para ver para que lado eles vão lá. Mas eu acho muito prematuro. Talvez ele não tenha colocado alguns aspectos com relação ao custo do dinheiro aqui, à disponibilidade e oferta de crédito para o agronegócio brasileiro. Tudo isso ainda está aí com um ponto de interrogação. Acho um pouco prematuro, porque tudo vai depender muito dessas contas dos produtores agora. Uma segunda safra de milho bem sucedida, com certeza vai estimular o produtor a aumentar a área, a aumentar a tecnologia, e o próprio financiador vai se sentir estimulado em bancar tudo isso. Mas
Fernando,
se isso não ocorrer, vai ter esse outro lado da moeda, né? Você tem um aumento da inadimplência, uma dificuldade maior de crédito, o produtor fica menos estimulado, então é um pouco cedo para fazer esse tipo de estimativa.
as coisas como estão caminhando agora, a demanda como está se comportando diante dessa safra da América do Sul de soja, esse potencial que temos de recompor, pelo menos em parte, a oferta global de milho com essa segunda safra brasileira chegando, esse aumento de área nos Estados Unidos. Isso pode sinalizar um novo momento para ambos os mercados, tanto na Bolsa de Chicago quanto aqui, ou também ainda é cedo dizer, porque a gente vai precisar entender qual vai ser, depois dessas contas que os produtores fizerem, as decisões que eles vão colocar em prática. Mas nós estamos num momento de transição das ofertas, tanto de soja e milho, olhando para o cenário global?
Sim, nós estamos num momento de incerteza, Carla, em vários segmentos da economia do planeta, desde os metais, dos hard metais, de energia. e das commodities soft, que são as agrícolas, etc. Nós temos um monte de coisas acontecendo, porque, na verdade, o Trump virou o planeta de cabeça para baixo. Então, o que acontece? Por exemplo, você vê agora o posicionamento vendido dos fundos, eles não estão apostando na soja para o americano. Provavelmente eles estão colocando um peso maior na questão geopolítica e tarifária em relação à China, entendendo que se eles produzirem mais lá, é possível que fique mais estoque, porque o chinês vai dar um foco na América do Sul, soja brasileira, Argentina, e vai minimizar o que puder de compras por lá. Eu acho que é uma leitura bem razoável, né? Bem racional. Enquanto que o milho, para eles dependem um pouco de exportação, tem Canadá, tem o México ali do lado, mas o Trump também já está falando de ser um pouco mais seletivo nos produtos, que vai tarifar, etc. e tal, porque ele viu que o impacto pode ser muito delicado para a indústria dele. Principalmente quando ele vê um Canadá fazendo um contraponto forte em relação a eles, Europa também já cancelaram compras da indústria de defesa americana, Portugal já não vai comprar os F-35, o Canadá também não, já estão olhando o Rafale francês. Tudo isso dói para o americano, né? Você vê as ações de empresas de defesa caindo e tal. Então você começa a machucar. Então, essa incerteza toda que está aí é que gera esses movimentos. Então, agora, nesse momento, a medição dos fundos é que, bom, eu vou sair da soja, e na verdade estão saindo da soja e em parte do milho também, porque eles, apesar de estarem comprados, estão saindo um pouco da posição comprada de milho. E saindo e aumentando a posição vendida de soja. Então, a verdade é que eles estão com pouca fé na coisa e estão sentindo que pode haver um impacto nessa confusão toda. Em relação aos produtores dos Estados Unidos, e, consequentemente, se tem problema por lá, vamos ter algum benefício do lado de cá, né?
Sem dúvida.
Que aconteceu em 2017, 2017, 2018, e agora vamos ter isso aí. Agora aqui também nós temos os nossos problemas, que é o quê? As contas dos produtores com essa taxa de juros ficam muito apertadas. Tivemos quebra de safra de soja, tivemos perdas em regiões, Rio Grande do Sul, com certeza, oeste do Paraná, sul do MS, enfim. Tem várias regiões onde os produtores estão enfrentando dificuldades de caixa. Temos uma profusão de RJs, recuperações judiciais. Isso assusta o financiador. E se tivermos mais algum tipo de problema em relação à produtividade, etc., sem a compensação de preço, mas de qualquer forma, a queda de produtividade sempre afeta produtores individualmente, etc. e tal. Se a gente tiver problemas dessa natureza, com certeza o mercado de financiamento se retrai e prejudica a expansão de área, uso de tecnologia, etc., etc.
Porque não bastasse toda a questão fundamental, ainda tem todo o cenário financeiro e geopolítico, né, Fernando, que está no nosso radar. Fernando, queria te fazer uma última pergunta. Te preocupa, ou te preocupa não, ou precisamos também monitorar muito de perto o consumo chinês e todas essas notícias que chegam de Pequim, de que de fato o governo está olhando para estimular o consumidor entre os chineses, dando um pouco mais de segurança, um pouco mais. Subsídio não é a melhor palavra, mas talvez um subsídio de segurança, né? Ó, queremos estimular o consumo, voltem aos mercados, voltem a comer fora, voltem, né, a olhar diferente nesse pós-pandemia. A pandemia foi um marco importante, né, na economia global, na economia chinesa nem se fala. Eu queria que completar a sua análise com o seu olhar sobre o consumo na China nesse momento.
Carla, a gente não pode. Nós dependemos demais, principalmente o agronegócio brasileiro, do consumo chinês, do estoque chinês. Nós temos que ser especialistas em China. Nós temos que entender tudo que se passa lá,
Sim.
na mesa do chinês, na cabeça do chinês e principalmente na cabeça dos membros do partido, que eles querem reduzir a necessidade de proteína importada, eles querem estimular o consumo doméstico, sem dúvida, eles querem manter o nível de consumo aquecido, principalmente porque o mercado, no momento que você tem uma desaceleração da economia americana, uma desaceleração da segunda economia do mundo, que é a chinesa, você tem uma desaceleração da economia do planeta. Quando você pega um orçamento militar europeu, que agora vai ser aumentado, isso sobra menos, eventualmente, para projetos sociais, e até se eventualmente entrar mais países no campo da direita na Europa, todos os programas sociais vão ser reduzidos com impacto no consumo. Então, o chinês, ele também olha para fora e fala: opa, eu tenho riscos lá fora, podemos ter problemas de tarifa, podemos ter sanções, podemos ter várias coisas que podem limitar a minha capacidade de exportar coisas. Então, eu preciso continuar tendo um mercado interno aquecido. Então, essa leitura, eu acho que o chinês já tem, e agora, principalmente com a eleição do Trump, muda bastante o tabuleiro geopolítico, e eles têm que continuar estimulando lá a economia, talvez de uma maneira um pouco mais inteligente, não como eles fizeram na construção civil, que foi um negócio que foi explosivo e negativo no longo prazo, mas de qualquer forma eles vão ter que trabalhar essa demanda. E nós, nesse momento, estamos numa posição que podemos ter benefícios por essa ação isolacionista que os Estados Unidos estão tomando. Até essa viagem, né, dessa comitiva que foi junto com o presidente lá para o Japão, vai tentar abrir o mercado de carne, que é um mercado que é desafiador para o Brasil há anos de conseguir colocar carne no Japão. O Japão é extremamente exigente e extremamente conservador, porque é um país pequeno, mas é rico. Então ele pode escolher fornecedor, ele pode. Eu sei porque eu participei das primeiras exportações de soja in natura para o Japão para produzir tofu e miso. E na época, a Cutrale Quintela teve que mandar um navio para o Japão, embarcando no porto privado da Cutrale, no Guarujá, na margem direita. Esse navio foi para o Japão com a promessa do presidente da Mitsui, que ele disse que se tiver um cisco de impureza fora
Eita!
do padrão, esse navio vai ficar vagando pela Ásia, porque eu não vou receber. Falou isso para o Wilson Quintela, que era o presidente da empresa na época. O Wilson pegou um avião, desceu no Japão, foi lá, comeu uma feijoada num restaurante japonês brasileiro que tinha lá em Tóquio, salvo engano, era Saci Pererê, que chamava
Sim.
o restaurante. Ele falou, aí ele tomou a caipirinha lá com o presidente da Mitsui e falou: eu aposto, eu mando um navio para vocês. E foi o primeiro navio brasileiro, de soja brasileira, a atracar no Japão para quebrar esse tabu, porque no Brasil,
Sim.
antigamente, quando era só tinha o porto da Codesp, era os portos públicos de Paranaguá, era público. Então o pessoal botava areia no navio, era um horror, misturava milho, a limpeza no campo era ruim, então ia soja contaminada com milho, com tudo. E aí o japonês falou: olha, se esse navio chegar aqui com alguma coisa dessas aí, porque a gente já comprou, já tiramos até chuteira de futebol
Ai,
de dentro do navio.
ai, ai.
Não, era um negócio, vocês não têm noção, isso há 35 anos atrás, 30 anos atrás. Enfim, o navio chegou lá, foi aceito, a Mitsui já falou: agora me manda mais dois, me
Graças a
manda mais
Deus.
quatro, me manda mais seis. Aí a Toyo Menka, a Nishuai, Sumitomo, todos começaram a comprar na soja brasileira da Cutrale, não comprava de quem embarcava em Santos, Paranaguá, Rio Grande, de jeito nenhum. O japonês falou: esse pessoal da Cutrale é sério, vamos comprar a soja dele. E foi assim que abriu o mercado de soja brasileira in natura para o Japão. Agora, não esperem nada diferente
do que está
da
acontecendo ainda.
para o mercado da carne, para o mercado de frutas, eles são assim, mas depois que você consegue quebrar essa restrição
Sim.
preconceituosa, vamos dizer assim, mas quando você consegue ganhar a confiança deles, eles não só eles começam, uma empresa começa a importar, como eles se conversam e falam: olha, pode comprar manga do Brasil, pode comprar carne do Brasil, porque está vindo coisa boa e vocês vão ficar felizes, e ele pode confiar. Desse fornecedor aqui ou daquele ali, mas talvez não do país, mas de fornecedores. Mas quando você começa a abrir para um ou outro fornecedor, já é um avanço maravilhoso. Entendeu? Você já começa a comprar soja brasileira, carne brasileira, manga brasileira, que seja. Mas o importante é conseguir. E eles estão lá trabalhando lá no Japão para convencer os japoneses. Mas já conseguiram, parece que um avanço, que é mandar uma delegação do Japão para cá para avaliar os frigoríficos aqui. Já é. Só isso já é uma coisa muito boa. Por quê?
Sim.
Porque eles nem isso eles queriam fazer.
Você sabe,
Só
Fernando,
que
que
os japoneses, cara, só complementando,
à vontade.
eles estão vendo que esse isolacionismo tarifário americano, inclusive na área de defesas, eles têm muita parceria com os Estados Unidos na questão da defesa, né? Eles estão começando a ficar ali meio desconfiados de tudo, todo esse movimento, e vão buscar também alternativas de fornecimento de várias coisas e parcerias comerciais e tudo mais. O japonês, ele tem uma sapiência muito grande, são uma cultura milenar, eles são conservadores, são lentos em determinadas decisões, mas eles também sabem onde mora o perigo.
E essa lentidão é um reflexo de resultados, né, Fernanda? É possível perceber. Quando eu tive no Japão em 2012, talvez, eu até mandava conteúdos para cá dizendo o preço de uma maçã, de uma manga. E a carne bovina lá é uma outra conversa do que temos aqui, né? Não é um bifinho todo dia. Era cortada bem fininha quando se queria comer e cara. E num rodízio de carne, que foi uma, talvez a experiência mais doida que eu tive, assim, de entender uma experiência aqui, viver do outro lado do mundo, é o seguinte: deu a hora, já chegou a conta, seu casaco, vambora, levanta dessa vez. Não é igual aqui, né, Fernando, que a gente senta e dá-lhe picanha 4 horas
E
sentados na
fica a
mesa.
tarde inteira no rodízio.
Imagina, não. Chegou, comeu, deu sua hora, amigo, vambora, é isso. Caríssimo, né? Imagina, 2012. Então é outra conversa, né, Fernando? É outra relação.
Sim. Eles têm uma cultura bem diferente da nossa. E a carne é uma iguaria lá, né?
Sim.
Eles não têm área, espaço, né, para produzir. Eles têm algumas frutas que eles produzem, alguns legumes, enfim, mas eles têm muito pouco espaço para produzir. Tem uma população de 60 milhões de pessoas, rica, entendeu? Mas não desperdiçam. É uma cultura que não desperdiça e otimizam todos os recursos que têm. Agora, eles também sabem que ali agora eles estão dentro desse pacote americano de começar a cobrar pela defesa. Então está cobrando vai cobrar da Coreia do Sul, vai cobrar do Japão, vai cobrar da Europa. Olha, se vocês querem que a gente ajude a proteger vocês com bases militares e tá, eu também quero que você me ressarça algum valor, porque isso me custa. E essa é a lógica do Trump, né? Então, faz sentido? Eu entendo que de alguma medida faz. Talvez o problema está sendo a dose e a velocidade e a maneira como está colocando isso para o mundo, né? Então, vários aliados estão se distanciando, estão começando a se precaver, enfim. E para nós, num primeiro momento, sob perspectiva comercial, eu vejo que existe uma oportunidade aí. O Brasil tem que ser esperto e inteligente para aproveitar. Então, eu acredito, por exemplo, que essa viagem para o Japão vá surtir algum tipo de efeito, não precisa ser necessariamente de curtíssimo prazo. Pode ser para o Brasil, pode ser para o Mercosul, não sei, aí vai depender do Milei lá no lado da Argentina, dá um ok também, mas eu acho que ele não é bobo, porque se a coisa for boa para a Argentina, ele vai dar um ok, ele não vai criar dificuldade se tiver um acordo comercial com o Japão que for interessante para eles também. Então, estamos nessa. O Brasil está esperando ver o que é que cai na peneira. Depois de lá, eles vão para Vietnã, que também pode ser um bom importador de bastante coisa nossa.
Certo.
E vamos ver que bicho vira aí.
É verdade. Fernando, olha, é sempre muito bom ter você com a gente, né? A sua experiência. Gostei dessa história das primeiras cargas de soja chegando no Japão. Vamos contar mais essas histórias, viu, Fernando? Vamos ter que. Eu
Tá.
sei que você participou de muitas coisas, né, no nosso agronegócio.
Foi uma experiência interessante essa dos japoneses.
Eu imagino que sim, eu imagino que sim. Meu amigo, obrigada. É sempre um prazer e um privilégio para nós ter você com a gente. Obrigada, um abraço para você, boa semana e volto
Eu que
sempre.
agradeço. Um abraço.
Um abraço, até mais. Senhoras e senhores, esteve conosco, portanto, Fernando Pimentel, sócio-diretor da Agrométrica, nos trazendo mais do que suas análises, né? Essas memórias importantes que mostram como o Brasil vem construindo as suas relações comerciais. Isso é muito importante. Hoje, essa notícia dessa expectativa frustrada na abertura, né, do Brasil, no mercado japonês para carne bovina repercutiu entre os frigoríficos. Inclusive, foi destaque no programa Pecuária e Mercado do Alexander Horta, que fez ali uma análise, né, completa de como isso alcança os mercados, as relações, a indústria, o pecuarista. Está tudo aqui disponível para você no Notícias Agrícolas. Para finalizar esse boletim, vamos ver como é que as cotações terminaram o dia na Bolsa de Chicago. A gente começa com a soja, que inclusive fechou o dia no vermelho, como o Fernando já anunciou. Nós temos para o contrato maio 10 dólares e 2 centavos por bushel, uma queda de 5 pontos. Julho, 10 dólares e 16, caindo 3 pontos e meio. Agosto, 10 dólares e 13, 1 ponto mais 75 de baixa. No setembro, alta de 0,25 para 10 dólares e 2 centavos. Preços do milho agora. Milho foi quem liderou as perdas hoje no mercado futuro norte-americano. As baixas variaram de 2,75 a 6 pontos nos principais contratos. Maio, 4,58. Julho, 4 dólares e 66. Setembro, 4 dólares e 42 centavos por bushel. E dezembro, 4 dólares e 48. Concluímos com os preços do trigo, onde também fechamento negativo nessa terça-feira. Maio 5,43, caindo 4 pontos e meio, julho 5,60, 5 pontos de queda, o setembro 5 dólares e 76, 5 pontos mais 25 de baixa e o dezembro 6 dólares por bushel, uma queda de 4 pontos mais 75. E assim, nós encerramos mais esse boletim, mas te convidando a continuar acompanhando a programação da TV Notícias Agrícolas, porque já já tem Alexander Horta e todos os destaques deste 25 de março no fechamento de mercado, completinho para você finalizar bem o seu dia, bem informado, como eu sempre digo, tomando boas decisões. Eu volto a encontrar vocês amanhã aqui na nossa programação. Até mais!